A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Vira e mexe, recai-se na mesma fonte de problemas políticos, o financiamento de campanhas eleitorais. Hoje, o painel da Folha informa que um documento sobre Caixa 2 na campanha eleitoral de Eduardo Azeredo ao governo de Minas Gerais em 1998 envolve 12 partidos. O Estadão noticia que a CPI dos Correios rastreou a passagem de 377 milhões de reais por uma conta da empresa do publicitário Duda Mendonça. Aí já não se trata de campanha, mas de benesses conquistadas pelo marqueteiro vitorioso. Relação conflituosa. O Alberto Diniz diz que se o presidente Lula continuar as turras com a imprensa, haverá mais tensão ainda em futuras entrevistas. Fala, Diniz.
Mauro, o presidente da República levou 6 meses para reconhecer de forma inequívoca que recebeu uma facada nas costas dos companheiros do PT. Isso aconteceu ontem à noite no Fantástico. O presidente levou 3 anos para admitir que não poderia continuar malhando a imprensa sem encará-la francamente numa entrevista coletiva ou exclusiva. Felizmente, capitulou. Quando premido pelas confissões do marqueteiro Duda Mendonça, Lula fez um pronunciamento admitindo que foi traído. Depois, recebeu Paulo Marcum com seus antecessores do Roda Viva e ontem, finalmente, respondeu ao razoável cerco de Pedro Bial, do Fantástico, da TV Globo. Estamos, portanto, na estaca zero. Em algum momento, o presidente precisará dizer quem o esfaqueou e não pode esperar pelas conclusões da CPI. O esfaqueador ou os esfaqueadores terão que ser reconhecidos em outras entrevistas, para jornalistas responsáveis, com direito a réplicas e tréplicas, como foi ontem. Mesmo que o presidente Lula pretenda utilizar a imprensa como palanque eleitoral, como fez ontem no Fantástico, é indispensável lembrar, no momento que começa o seu ano decisivo, que o chamado fenômeno Lula foi um fenômeno essencialmente mediático. Se continuar massacrando a imprensa, como tem feito ultimamente, as próximas entrevistas serão fatalmente muito mais penosas para o entrevistado do que foi a de ontem, no Fantástico.
Dirceu com Paulo Coelho. A assessoria de imprensa do ex-ministro José Dirceu funcionou a todo vapor na passagem de ano. Emplacou a mesma nota, com pequena variação de detalhes, na coluna de hoje de Anselmo Góes, no Globo e no painel da Folha. A nota tem sabor de Paulo Coelho, de quem Dirceu é hóspede na França. Dirceu faz o dever de casa de toda personalidade que pretende se manter à tona. A mídia acolhe. No registro menos frívolo, o ex-ministro e ex-deputado tinha dado em São Paulo, antes de viajar, entrevista ao jornal Página 12 da Argentina, publicada no dia 31. Está na Folha de hoje. Dirceu insiste na tese do complô da mídia. Diz que Fernando Henrique Cardoso e o PSDB se aproveitaram da investigação sobre corrupção para desdobrar uma estratégia de desestabilização, com a ajuda da imprensa de São Paulo. Cuidado com a histeria. Em entrevista ao jornal Valor desta segunda-feira, 2 de janeiro, o professor Renato Lessa, do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, e o IUPERJ, dá uma boa sugestão de critério para a cobertura jornalística neste ano eleitoral. Ele diz que a campanha poderá resvalar para a histeria ética sem que questões de conteúdo sejam tratadas. Se a imprensa se deixar levar pelos mais baixos instintos dos partidos engalfinhados e dela própria, é isso que vai predominar. E o resultado será maior desgaste do sistema representativo. Lessa trabalha também com a ideia interessante de que o presidente da República, desde Fernando Collor, virou uma espécie de relações públicas do governo. Só problemas sem soluções. O Estadão abriu o ano com uma bela cacetada na demagogia em torno de moradores de rua. O editorial Parasitas da Mendicância, de ontem, critica o espaço dado na mídia a pessoas que jamais apresentam soluções para os problemas, apenas tratam de impedir que eles sejam minorados. O editorial foi suscitado pela construção de uma rampa anti-mendigos num acesso à Avenida Paulista a partir da Doutora Arnaldo. Faltou dizer que as autoridades também não têm nenhum esboço de política consistente para o problema, limitando-se a enxotar ou tentar enxotar alguns grupos mais conspícuos, como o da passagem de acesso à Paulista. Este programa faz parte de um blog do qual você, ouvinte, pode participar. O endereço é observatoriodaimprensa.com.br. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.